ter alguma coisa no Death Show? Vai ter alguma coisa no Death Show?
Death Show? Vai ter umas coisas.
No Death Show? Death Show.
Boa noite a todos. Em nome de Deus da Lei, declaro aberta a sessão 11ª de 2016, com a seguinte ordem do dia. Leitura da ata da sessão anterior, leitura das correspondências, leitura do projeto de lei número 7 de 2016, leitura, discussão e votação da indicação número 7 e 8, palavra livre de pequeno expediente, intervalo de 5 minutos, reabertura, palavra livre de grande expediente, próxima sessão ordinária para o dia 15 de abril de 2016, às 19 horas, na sala de sessão, encerramento. Coloco em discussão a ordem do dia. Coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 9ª sessão ordinária do 1º período legislativo ordinário, da 4ª sessão legislativa, da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Embuia, realizada no dia 1º de abril de 2016, às 19 horas, na sala das sessões. Sob a presidência do vereador Radamés Arnold e secretariado pelos vereadores Francisco Ademir Rode, Antônio Truppel e Edgar Hengel. A hora regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Antônio Truppel, Edgar Hengel, Edoni João Justen, Elias Eger, Francisco Ademir Rode, Ismael Scheit, Jarmas Machado, Leonir Pedro Brown e Radamés Arnold. Verificado o número regimental com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão, foi realizada a leitura, discussão e aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior. E realizada a leitura das correspondências e ato contínuo, foi realizada a leitura do projeto de lei número 6 de 2016. Ato contínuo, foi realizada a leitura do projeto de resolução número 7 de 2016. Ato contínuo, o senhor presidente concedeu uso da palavra livre de pequeno expediente ao vereador Elias Eger, que cumprimentou o presidente, demais vereadores e a plenária. Comentou sobre o projeto de lei número 6 de 2016, referente ao ajuste anual. Destaca que foi colocado na mensagem que será concedido aumento de 5,7% devido à grave crise que o país vive. Diz que não foram os trabalhadores que fizeram a crise, foram os políticos e assim deveria dar o aumento real, e não deveriam os trabalhadores pagarem essa conta, pois não existe justificativa de existir uma grave crise política, pois se tem uma grave crise política é porque foi mal administrado. Assim, acha que o aumento deveria ser muito maior que isso. O senhor presidente, então, concedeu um intervalo de 5 minutos. Na reabertura, não havendo matérias legislativas a serem discutidas e votadas, o senhor presidente concedeu palavra livre de grande expediente aos vereadores, vereador Elias Eger. Cumprimentou o presidente e demais vereadores à plenária, pediu que fosse comunicado referente ao asfalto da Fernando Alain, onde no trevo não há sinalização, aonde que vem do sentido de Ituporanga, não sabe fazer como entrar, já que ficou em uma curva, da qual a estrada ficou muito perigosa, precisando que fossem pintadas as faixas e colocadas as tartarugas aonde dá acesso para Embuia. Seguindo, reforça os pedidos já realizados pela instalação de lombadas na entrada do Alto Ivaí, onde vai ser um trecho muito perigoso e para assim fazer antes que ocorra nada mais grave. Seguindo, pede ao Executivo que na Samambaia, na entrada do Siloca, aproveitando que foram retiradas algumas árvores, que fosse alargada a estrada. Destacando que já foi pedido anteriormente e já aconteceu o acidente em virtude da largura. Pede também que seja alargada a estrada que desce na Samambaia, no Rio Bonito, de muito movimento e já está quase sem condições de encontro, e que em alguns lugares não passa um pelo outro. Sendo se houver um acidente, vai ser colocado no laudo, não passava um pelo outro, que é um lado ruim para o município. O vereador Francisco Ademir Rode cumprimentou o presidente, demais vereadores e a plenária, iniciou comentando do plano de governo, da qual foi o único que não participou, devido a ser da oposição. Mas pede atenção, pois hoje estão encaminhando para a reta final do governo. Diz que sempre colocou o que achava que seria uma excelente administração, em que juntou essas duas pessoas aí e da qual eles mesmos estão provando que foram injustos com o povo. Iludiram o povo e não colocaram em prática o que prometeram. E torce para que se queime com o que diz e fizessem. Eles alargassem as estradas, colocassem pedras, já que ganharam carregador novo, ganharam retroescavadeira, ganharam praticamente britador, apesar de não suportar o material. Coloca que ainda dá tempo de fazer beneficiando toda a população do município. Seguindo, comentou sobre o asfaltamento da rua Fernando Alain. Colocou que o engenheiro que fez o projeto deveria ser internado. Destaca que eles estudam na teoria, mas na prática são pichote. Ao observar as calçadas, é obrigatória a faixa para deficiente visual e cadeirante, e assim eles botam a placa no meio da calçada. Assim, pede uma fiscalização mais severa em cima de quem faz o projeto e também coloca sobre o asfaltamento no Campo das Flores, ainda que bem que veio o recurso e que foi realizada a obra, mas pena por não ter sido bem feita. E também fazer boca de lobo no meio da estrada, quebrando as tampas das bocas de lobo, que não vai suportar o tráfego que passa ali. Coloca que vai causar problemas, pois um caminhão pode bater e estourar o eixo de mola ou arrancar o rodado fora. Assim, alerta e pede para que cada obra iniciada que acompanhassem de perto, e se não tiver conhecimento na área, perguntar uma ou duas vezes até esclarecer. Seguindo, comentou sobre o posto de saúde da comunidade de Campo das Flores, da qual se encontra interditado por falta de água, banheiro entupido e assim levanta questionamento: o colono tem que fornecer o melhor, limpeza, local apropriado para dormir, banheiro, água potável. A comunidade, para fazer uma festa, tem que ter cozinha, com azulejos, com forro, tendo assim uma burocracia, um custo para as comunidades deixarem em dia. E assim, o posto de saúde, quem vai lá são pessoas que não estão saudáveis. Daí vão buscar atendimento em um lugar sem banheiro, sem poder lavar as mãos ou tomar água, ou mesmo para o hospital, que precisa de reforma, precisa de várias coisas e quem usa é doente. Aí questiona o colono, o comerciante, para poder atuar, precisam ter tudo em dia. Agora a saúde não precisa? Só porque no Brasil se encontra muita coisa errada, no nosso município também tem que ser? Assim, pede maior fiscalização dos demais vereadores e que fossem assim, feitos os reparos no posto de saúde. Seguindo, colocou sobre a SC-110, da qual está sendo reformada, e os moradores estão reivindicando mais uma camada do asfalto. A conclusão na serra, a curva do Pinheiro, que era para ser alterada, visto que ocorreu vários acidentes, mas permaneceu para reduzir custos. Coloca assim que muitas vezes tem vergonha de ser vereador, que pensava que poderia cobrar mais e exigir mais. Destacando que hoje, sem partido, mas olhando para cada lado, todos são cúmplices do que está passando. Assim, pede que seja feita o quanto antes essa camada e que foi comunicado que em breve vão estar fechando a rodovia para ver se eles tomam uma decisão e dizer que vai ser feito ou vão colocar uma lombada provisória, ou mesmo permanente, pois todos acabam passando ali em alta velocidade e é um trecho com escola. Pede assim o apoio de todos para pressionar. O senhor presidente então marcou uma sessão extraordinária para o mesmo dia, às 20 horas e 15 minutos, para discussão e votação do projeto de lei número 6/2016. E agradeceu a presença de todos, marcou a próxima sessão ordinária para o dia 8 de abril de 2016, às 19 horas, na sala das sessões, e em nome de Deus e da lei, declarou encerrada a sessão da qual eu, Daniel Augusto Schmeller, lavrei a presente ata, que será lida e, se considerada a rigor, será datada e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Coloque em discussão a leitura da ata da sessão anterior. Coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifeste. Aprovado. Leitura das correspondências. Leitura da ata da sessão anterior da extraordinária.
Ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo ordinário da quarta sessão legislativa da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Embuia, realizada no dia 1º de abril de 2016, às 20 horas e 15 minutos, na sala das sessões. Sob a presidência do vereador Radamés Arnold e secretariado pelos vereadores Francisco Adenir Rode, Antônio Truppel e Edgar Hengel. À hora regimental foi registrado a presença dos seguintes vereadores: Antônio Truppel, Edgar Hengel, Edoni João Justen, Elias Eger, Francisco Adenir Rode, Ismael Scheich, Jarmas Machado, Leonir Pedro Brown e Radamés Arnold. Verificado o número regimental com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Foi realizada a leitura, discussão e aprovação da ordem do dia. E ato contínuo foi realizada a discussão do projeto de lei número 6/2016, aprovado em votação única. O senhor presidente então marcou a próxima sessão ordinária para o dia 8 de abril de 2016, às 19 horas, na sala das sessões, em nome de Deus e da lei, declarou encerrada a sessão da qual eu, Daniel Augusto Schmeller, lavrei a presente ata, que será lida e se considerada a rigor, será datada e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Coloco em discussão a leitura da sessão extraordinária. Coloco em votação. Favorável às permanências como estão. Contrário se manifesta. Aprovado. Leitura das correspondências.
Rio do Sul, 30 de março de 2016. Convocação. A Presidência da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca, pela presente convocação, os senhores membros da diretoria, os senhores presidentes de câmaras, ex-presidente da UCAVE, representante do SECAVE e representante do CONCAVE, para a reunião do Conselho Consultivo no dia 7 de abril de 2016, tendo como local a sede da AMAVE, situado na rua 15 de novembro, número 737, bairro Laranjeiras, na cidade de Rio do Sul, com início marcado para as 19 horas, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Abertura, discussão sobre atividades da UCAVE, Assembleia Geral da UCAVE dos meses de abril e maio de 2016, apresentação sobre proibições de atos do presidente no período eleitoral, assuntos internos da entidade. Observação, em caso de impossibilidade da presença do presidente, favor indicar um representante da Câmara para participar. Estamos empenhados para fazer uma UCAVE forte e representativa. Sua participação é fundamental, não deixe de comparecer. Edgar Hengel, presidente da UCAVE. Gabinete do Prefeito, ofício número 111/2016. Embuia, 5 de abril de 2016. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar essa egrégia Casa de Leis o projeto de lei número 7/2016, de 5 de abril de 2016, para a apreciação e deliberação dos nobres vereadores. O projeto de lei supra, por ser de extrema importância, segue em regime de urgência, sendo que temos para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Oscar Laurindo, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Radamés Arnold, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Leitura do projeto de lei número 7/2016, que autoriza alienar bens imóveis e servíveis para municipalidade.
Mensagem ao projeto de lei número 7/2016. Senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta egrégia Casa de Leis para deliberação dos nobres vereadores o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo a autorização para a alienação de um veículo considerado inservível para a administração pública. Trata-se de uma caminhonete cabine aberta, marca VW Volkswagen, modelo Saveiro 1.6, combustível álcool gasolina, placas MEY2594, ano de fabricação 2008, ano modelo 2009, cor predominante branca, chassi 9BWKB05W79P023334, código Renavan 96704400, patrimônio municipal número 4527. Levando em consideração o ano e modelo do veículo, agregado às constantes manutenções e consertos por quebras mecânicas, torna-se necessária a alienação do veículo, objetivando primar pelos princípios da economicidade e eficiência. Com os recursos obtidos da venda do veículo em questão, serão adquiridos novos bens duráveis para o município de Embuia. Diante do exposto, solicitamos a colaboração dos nobres vereadores, apreciando e deliberando o projeto em questão com a brevidade possível. Embuia, 5 de abril de 2016, Antônio Oscar Laurindo, prefeito municipal. Projeto de lei número 7, de 5 de abril de 2016. Autoriza alienar bem imóvel inservível para a municipalidade. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar, através de processo licitatório, no estado atual em que se encontra, o seguinte bem imóvel inservível para a municipalidade. Item 1. Uma caminhonete cabine aberta, marca VW Volkswagen, modelo Saveiro 1.6, combustível álcool ou gasolina, placas MEY2594, ano de fabricação 2008, ano modelo 2009, cor predominante branca, patrimônio municipal número 4527. Parágrafo único, os recursos do montante arrecadado com a alienação deste bem serão investidos em aquisição de novos bens duráveis para a municipalidade. Parágrafo único, os recursos... Artigo 2º. O Poder Executivo nomeará uma comissão composta por, no mínimo, 3 membros através do decreto, com a finalidade de avaliar o bem descrito no inciso 1º do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 5 de abril de 2016. Antônio Oscar Laurindo, Prefeito Municipal.
Leitura, discussão e votação da indicação número 7/2016. Vereador, autor, Leonir Pedro Brau. Com a palavra, autor.
Muito
Não, leitura, tá certo, desculpa. Leia o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Embuia, o vereador que abaixo a subscreve, com amparo no regimento interno deste poder e na lei orgânica do município, requer que, após ouvir o douto plenário, seja encaminhada a cópia desta ao prefeito municipal, senhor Antônio Oscar Laurindo. Indicação número 7 de 2016. Requer ao Executivo Municipal estudos de viabilidade para que seja fixado cartazes, alertando sobre os perigos da automedicação para sua saúde e sua própria vida em todas as farmácias, drogarias, hospital, posto de saúde e escolas do município. Justificativa: a automedicação é a prática de ingerir medicamentos sem o aconselhamento ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado, ou seja, é a ingestão de medicamentos por conta e risco de um indivíduo. A cultura da automedicação, somada às grandes campanhas de marketing, expõe muitas pessoas ao perigo. Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, ainda em 2008, relata que apenas 30% dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva conseguem absorver os princípios ativos que necessitam. As causas do problema seriam o uso incorreto de substâncias durante vários períodos da vida. Assim, o sistema imune é perturbado, facilitando assim intoxicações, hipersensibilidade e resistência de organismos nocivos. Em 2004, o Brasil era o quarto país do mundo na venda de medicamentos. A abertura comercial devido ao Plano Real proporcionou ao país importações de vitaminas, sais minerais e complementos alimentares. Os medicamentos são comprados por indicação de amigos ou familiares, matérias publicadas pela imprensa e até mesmo por indicação do balconista. O culto à beleza impulsionou a venda de medicamentos para emagrecer e vitaminas. A onda de psicose fez a classe média consumir antidepressivos sem recomendação médica. Antitérmicos, anti-inflamatórios e analgésicos são os medicamentos mais usados sem qualquer tipo de orientação. Estudos abalizados relatam que um dos principais fatores que levam as pessoas a se automedicarem é achar que o problema é pouco importante, o que se transcreve em um grande risco para a própria saúde. Tendo em vista os problemas decorrentes da automedicação, e principalmente quando esta é feita com o uso de antibióticos, o que pode aumentar a resistência do microorganismo e transformá-los em uma bactéria multiresistente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em outubro de 2010, modificou algumas regras para a venda de antibióticos, que a partir de então passaram a ser vendidos em farmácias e drogarias apenas com receita médica. Sala das Sessões, em 8 de abril de 2016, vereador Leonir Pedro Brown, autor.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, plenária, muito obrigado por ter vindo. Senhor presidente, essa minha indicação, ela vem para orientar a população dos prejuízos para a sua saúde que a automedicação causa, principalmente ao fígado, ao rim e até levar à morte. Advertem especialistas, os médicos, farmacêuticos, que recomendam moderação nessa prática, pois o paciente nunca deve tomar qualquer tipo de remédio por mais de 2 dias sem orientação médica. Deve usar ao menos quantidade possível para avaliar uma dor e não para ficar repetindo o seu uso. Dizem os médicos e os farmacêuticos da nossa cidade, com quem eu tenho vindo conversar, que defende alimentação legal para a venda de qualquer medicamento. Eles citam como exemplo o analgésico, o paracetamol, que, se ingerido em dosagem alta, 7 gramas, pode gerar necrose hepática, sendo eles, segundo eles, né, por exemplo, a dipirona, também oferece risco, já que pode causar a forma mais grave das anemias. Independentemente da dosagem, e em casos extremos, levar até a morte. A automedicação também prejudica o controle e o tratamento dos efeitos colaterais. Cerca de 20 mil pessoas morrem no Brasil vítimas da automedicação, número que inclui fármacos isentos de receitas, como colírios e descongestionamentos, né? E que os medicamentos são a causa de 28% de todas as notificações de intoxicações registradas pelo Sistema Nacional de Informação Tóxicas Farmacêuticas, que é o SINTOX. Os números também mostram que o número de farmácias por habitante no Brasil, uma para cada 3 mil, é superior ao que recomenda a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, uma para cada 8 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde quer uma farmácia a cada 8 mil habitantes. Nosso município de Imbuia possui 4, nós temos 6 mil habitantes. Então, nós estamos bem longe dessa média que a Organização Mundial da Saúde exige. Nós estamos bem na frente, então temos bastante profissionais para estar orientando a nossa população quanto a isso. Além disso, há no país número superior a 12 mil substâncias e 32 mil rótulos de remédios disponíveis no mercado brasileiro. Quanto ao limite recomendado pela OMS, é de 300 rótulos e ou 6 mil substâncias para cada país. Então, nós estamos bem além disso também. Né? A minha preocupação, juntamente com as pessoas que a gente vem conversando, eu já tinha feito essa indicação ano passado, os novos colegas devem estar lembrados, como não supriu efeito nenhum, penso que é de suma importância a gente estar fazendo novamente, porque eu acho que essa parceria entre o Legislativo e o Executivo é de suma importância, não para mim ou para nenhum nobre colega, mas sim para toda a população de Imbuia, que deve ser orientada, sim, quanto à automedicação. Porque dependendo de saúde das pessoas, é o nosso dever, como homens públicos, estarmos defendendo os moradores de Imbuia, com certeza. Então, esses cartazes não seriam para multar ou não seriam para proibir pessoas de comprar remédio mais nas farmácias, mas sim de chegar próximo a um farmacêutico ou próximo a um médico mais chegado deles e tá perguntando para eles se pode estar tomando esse medicamento ou não pode estar tomando esse medicamento, porque eles vão dar certinho a dosagem e certinho os dias que pode ser tomado. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Coloque em discussão a indicação.
Quero cumprimentar o presidente, os novos vereadores e a plenária que nos assiste. E parabenizar o vereador Leonir Pedro Brown. Eu acredito que se colocar lá, vereador, também não vai adiantar. Porque a gente vê na carteira de cigarro que cai o pé e a gente acaba comprando. Temos um grande número de farmácia e temos também uma população que, de repente, precisa de um médico e, no momento, não tem. Então, eu acho que ele procura um recurso que seja mais rápido para ele. Só lembrando que, no passado, nós tínhamos farmacêuticos que davam remédio à população, tinha aqui em Tuporanga, eu acho que hoje está sendo mais proibido, e quando tinha aqueles profissionais que muitas pessoas trataram, com certeza as filas nos hospitais eram menores. Então, quando para todo remédio tem que se ter uma recomendação de um médico, com certeza teremos que colocar muito mais médico no nosso município. Só um comentário, senhor. Era isso, muito obrigado.
Continua a discussão. Coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Leitura e discussão e votação da indicação número 8 de 2016. Autor, vereador Radamés Arnold.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Imbuia, o vereador que abaixo subscreve, com amparo no regimento interno deste poder e na lei orgânica do município, requer que, após ouvir o douto plenário, seja encaminhada a cópia desta ao prefeito municipal, senhor Antônio Oscar Laurindo. Indicação número 8 de 2016. Requer ao Executivo Municipal estudos de viabilidade para que seja confeccionado o passeio público calçada em ambos os lados da rodovia SC-281, desde o trevo de acesso ao centro do município, localizado na Vila Silva, até o entroncamento com a rua 25 de Novembro, Praça da Raiz. Justificativa. O trecho de rodovia compreendido entre o novo trevo de acesso ao centro de nosso município, localizado na Vila Silva, até o entroncamento com a rua 25 de Novembro, na altura da Praça da Raiz, possui passeio em apenas alguns pontos, e onde estão presentes, em muitas partes estão em estado precário. Os pedestres que passam pelo trecho, em especial os moradores das imediações, reclamam desde muito tempo da falta de passeio e os perigos que encontram em seus deslocamentos, até mesmo porque em muitos lugares têm que competir com veículos por espaço. Assim, visando a segurança dos usuários da rodovia, em especial os pedestres, é de grande importância o atendimento a esse pedido, pois trata-se do mais puro interesse público. Grato pela atenção e esperando uma resposta rápida a esse pedido, agradecemos desde já a compreensão e ficamos no aguardo de uma tomada de decisão favorável para a nossa população. Sala das Sessões, em 8 de abril de 2016, vereador Radamés Arnold, autor.
Gostaria que o vice-presidente assumisse para me defender.
Passo a palavra ao vereador Radamés para defender a indicação.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, para quem nos assiste. Gostaria de fazer essa indicação devido ao pedido de vários moradores. Vários moradores me procuraram, porque é um acesso à nossa cidade, cidade tão bela, com inaugurações novas, que nem a escola Umbelina, que foi inaugurada hoje, e com um precário esse acesso aí. Sem uma calçada, vários moradores, mais de 50 moradores, trafegam aí todo dia. Como vocês podem ver, nós vereadores, não tem como um pedestre passar aí, nem de um lado, nem do outro. Eu queria fazer um pedido para o executivo que analisasse isso aí com bastante carinho, principalmente para os moradores daquelas ruas que deu esse acesso aí. Que estudasse para fazer um calçamento, não precisa ser muito largo, uns 3 metros é suficiente, o passeio ali, para que os pedestres e as crianças que descem do ônibus e saem do ônibus podem analisar aí, ó, não tem como o ônibus parar mais para frente lá, para descer crianças ou alunos que está parando, né? Então, gostaria de pedir o apoio de vocês para nós mandar para o executivo. Seria isso aí, senhor presidente, muito obrigado.
Devolvo. Eu coloco em discussão a indicação.
Queria parabenizar o vereador Radamés. Essa ali é uma rua já, até o vereador Rada, nós tivemos junto lá. Além de fazer a calçada ali, vereador, o pessoal de cima tem cobrado ali a rede pluvial, a rede de esgoto, né? De repente, vereador, deveria colocar junto ali, já nesse, para que o prefeito analisasse, porque são moradores em cima, que a água está correndo em cima do asfalto. Era um momento oportuno, então, para que fosse colocado ali a rede pluvial, uma rede de esgoto. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ninguém quer mais discutir, coloco em votação. Pode discutir, pode ir. Fica à vontade.
Com certeza, a ideia do Radamés ali é muito boa, a gente ainda em vista ali, olhando as imagens, né? Com certeza vai embelezar a entrada do nosso município. Uma coisa que até que me marcou na época, foi aquela calçada do outro lado ali, que foi feita na época, o Neri Firmino era prefeito, né? Fez uma parte, com certeza na época não tinha recurso para construir nos dois lados da rodovia, né? Mas agora nada mais justo, né? Que tantas obras, Embuia bonita que nem está, que seja feito, né, nos dois lados e até no acesso do trevo da rodovia. Quero parabenizar o Radamés por essa indicação e, com certeza, se depender de mim, vai ser concluída essa obra. Obrigado.
Ninguém queira mais discutir, coloco em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, que se manifeste. Aprovado a indicação por unanimidade. Palavra livre de pequeno expediente. Alguém queira se inscrever? Ninguém? Inscrito para a palavra de pequeno expediente. Vamos para o intervalo de 5 minutos.
entregar.
Reabertura. Devolvo a presidência ao vereador Radamés Arnold.
Palavra livre de grande expediente. Com a palavra, Francisco Adenir Rode.
Boa noite, senhor presidente, demais companheiros vereadores, a plateia que nos assiste. Senhor presidente, já em outros momentos eu solicitei que fosse feita a roçada ali na entrada da nossa belíssima cidade, ali para cima do Rode ali. A gente entra ali, logo às direitas, é um descaso com a sociedade, uma rodovia tomada pelo mato. Eu queria que, não importa se for de infra ou é prefeitura, ou quem que é um órgão competente para fazer limpezas ali, eu queria que tomasse providência e fosse feita a roçada da beira daquela rodovia. Em segundo momento, eu falei, não critiquei, mas falei, a respeito do posto de saúde da comunidade Campos das Flores. Graças a Deus, eles foram lá tomar a iniciativa, começarem a reforma daquela obra. Mas o que me deixou chateado, juntamente com o pessoal da comunidade, que fiscaliza, participa e acompanha as obras, da qual eu faço bastante nesse município, um telhado, foi mexido todo naquele telhado. Hoje, no mundo de hoje, colocar um telhado de 2 milímetros, 3 milímetros, que foi colocado lá, eu acho que o caminho hoje é, então, botar um telhado emborrachado, ou no mínimo 6 milímetros, porque qualquer chuvinha de pedra vai quebrar ele, ele é fechado ao redor, que não dá para ver, é uma laje que depois tem infiltração. Eu acho que depois a mão de obra cara que nem está. Eu acho que nada mais justo se tivesse botado já um telhado de 6 milímetros lá em cima. É, então é um telhado muito fino, muito. Então a turma se lembra, pô, mas a mão de obra cara. Demoraram toda a vida a mexer, no que vai mexer, vai economizar e botar um telhadinho que algum pouco na primeira chuvinha, com menor que for, as pedras vai danificar de novo. Acho que não é por ali o caminho. A princípio era isso, muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, senhor Francisco, com certeza desse telhado aí, faltou simplesmente só um engenheiro, né? Se tivesse um engenheiro para ajudar a fiscalizar, com certeza eles não botariam um internet tão fino. Mas, parabéns. Com a palavra, Edgar Hengel.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, a plenária que nos assiste. Agradecer a presença do assessor jurídico da Câmara de Vidal Ramos, nosso amigo o Carlos. Eu queria comentar um pouquinho sobre o nosso evento, o congresso que participamos em Curitiba, nos dias 15 a 18 de março, onde eu, o Jarmas e o Marquinho e o Giva participamos, onde foi discutido vários assuntos, e uns que eu vou comentar aqui é fase do processo legislativo. O processo legislativo é um encadeamento de atos e iniciativas, envolvendo desde a leitura da mensagem do Executivo sobre a situação da União, dos Estados e dos Municípios, e a medida de interesse dos governos federal, estadual e municipal, deflagrando o processo legislativo. Inicia-se a participação parlamentar com a apresentação de proposições tais como palestra de emenda à Constituição Federal e Estadual, projetos de lei complementar, projetos de lei ordinário, projeto, decreto legislativo, projeto de resolução, moções, requerimentos, indicações, substitutivos, emendas e subemendas, proposta de iniciativa popular, além de outras partimentes. Regimento interno. O regimento interno é a lei máxima do legislativo e disciplinará o funcionamento da Câmara de Vereadores. É o regimento da Câmara, é sem dúvida a mola mestre organizacional da Câmara. É instrumento delineador das atribuições dos órgãos do Poder Legislativo. Nele estão complementadas as funções legislativas, fiscalizadoras e administrativas da Câmara Municipal. E também, outro assunto muito importante também foi a desincompatibilização e a... Até deixei o papel ali, mas a... Sobre as eleições de 2016, quem faz parte de diretoria e coisa, que tem que se desincompatibilizar, então tem os prazos de 6 meses para vereador, 6 meses antes da eleição, e para o executivo, como a prefeito e vice, 4 meses antes das eleições. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Muito bem. Aí é que a gente vê a importância do curso. Com a palavra, vereador Edonir João Justen.
Novamente, boa noite, senhor presidente. Extensivo aos demais novos vereadores. Agradecer a presença do assessor jurídico de Vidal Ramos, o amigo de longa data, Carlos. Ao seu Wilson Stanhausen, né, sempre presente nas reuniões. Bom, eu quero fazer uso da palavra hoje para parabenizar, enaltecer, talvez me faltem palavras para expressar a importância que é o evento que ocorreu hoje, a inauguração da Escola Professora Umbelina Lourenço, o novo prédio, que foi inaugurado na Copa 94. Antes da construção desse prédio, também foi feita uma avaliação. O município de Imbuia ficou em 50º lugar na avaliação do ensino a nível nacional, antes da estrutura física que agora tem. E em segundo lugar no estado. Méritos, né, méritos dos professores, méritos da Secretaria da Educação, de todas as pessoas envolvidas nesse setor e nessa secretaria. Quarto. Quinto no estado, o que não desmerece, quinto local. Segundo lugar, parabéns ao município, estendo meus parabéns para lá. Enfim, a nossa equipe está bem estruturada, agora, com o transporte de qualidade que temos, com a estrutura física, com essa escola nova, eu acredito que na próxima avaliação, com certeza, teremos resultado ainda melhor do que um ótimo resultado desse que nós tivemos agora. Nosso governador, Raimundo Colombo, também fez a inauguração da pavimentação de 1.500 metros, pavimentação asfáltica, na rua Fernando Alain. Poucos os municípios do estado que foram beneficiados, né, municípios do nosso porte, com a nossa população, foram beneficiados com tantas obras. Foi-se feito um cálculo aproximadamente entre 12 a 13 milhões de reais que estão no nosso município. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Méritos de quem? De vários segmentos. Independente de partido, independente de credo, raça, religião. Todos abraçaram a causa e o resultado está aí. Tem muita coisa ainda por se fazer. Concordo que tem muita coisa por se fazer. Mas o grande das obras, aquilo que é mais, digamos, mais desgastante, que é mais dificultoso, que é mais oneroso, está feito. Agora sim dá para se trabalhar nas pequenas coisas ao qual os vereadores também fazem muita cobrança, com razão. com razão. Tipo, abrigo de ônibus, talvez uma carguinha ou outra a mais de pedra, né? É, uma atençãozinha ou outra a mais numa estrada que tem que, de repente, dar uma largada a mais. Com certeza, agora são as pequenas coisas que precisam ser feitas. E nunca, mas nunca, em nenhuma administração, vai se chegar na totalidade, vai deixar com que nós sejamos satisfeitos com aquilo, porque nós também vamos ficar mais exigentes. Isso é natural e isso também é muito importante. Nós não devemos nos contentar com a mesmice e achar que está tudo bom. Devemos correr atrás para conseguir mais e mais. Agora, não devemos ser injustos e irresponsáveis a ponto de esquecer o que está vindo de bom também. Então, se critica, se busca as coisas, se coloca à disposição para resolver, mas nunca se esqueça daquilo que também já foi feito. Isso eu acho que nós estamos esquecendo um pouco. Na questão da saúde, por exemplo, a avaliação da nossa água realmente nos preocupa. Eu tenho duas posições, dois pensamentos. Um, meu Deus, eu moro num município onde não tem água potável, é o pior lugar do mundo para se viver, eu não vou ter saúde nunca, e é isso. Mas eu tenho um outro pensamento também para ser olhado. Que tem uma pessoa chamada Tatiane Possani, que fez um trabalho belíssimo, ela foi encarregada de uma função ao qual ela não é formada naquela função, mas está fazendo muito bem, foi atrás de recursos, aliás, desculpa, foi atrás de soluções, que é o que também nós devemos fazer, para resolver esse grave problema que é a água. E o que, que ela conseguiu? Embuia foi o quarto município no estado a receber uma equipe, a FUNASA, para fazer essas avaliações, coletar amostras, para ver a real situação. Mas ela não parou por aí. Ela também foi buscar maneiras não tão onerosas para que nós possamos fazer o tratamento da nossa água. Inúmeras ideias surgiram, inclusive o nosso vereador Elias foi junto com uma equipe. Eu gostaria de ter sido convidado, vereador. Na próxima, se você puder me convidar, eu ficaria muito contente. Mas o trabalho é seu. Eu, com certeza eu divulgarei que é da sua ideia. Jamais eu quero roubar a ideia de alguém. Mas se surgiram várias ideias para mudar a fonte de captação da nossa água da Casan. Ou seja, o importante é ter os dois lados de pensamento quando olhamos um problema. Um, como resolver? Dar prazos, ir atrás das pessoas que possam nos ajudar. Agora, se eu for para ficar criticando e não indo atrás, isso é muito fácil. Eu posso criticar várias atitudes de qualquer um que passa na estrada e dizer que ele deveria ser diferente, deveria agir de uma maneira diferente. Mas espera aí, se coloque no lugar dele, eu acho que é aí que nós estamos errando. Inclusive eu. Então, pessoas... Meus amigos nobres vereadores, eu não estou aqui para criticar, estou aqui desabafando, porque eu acho que também nesse slide deve aparecer as obras do município e não só problemas. Mas eu também quero parabenizá-los, porque vocês estão enxergando as pequenas coisas que às vezes estão deixando de ser feitas. E é aí que é o grande detalhe da coisa. Achar onde nós devemos melhorar, mas estar sendo parceiros e se colocando à disposição. Nunca jamais criticando. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Muito bem, vereador Edoni. Aproveitando já que, sobre as águas ali, vereador Edoni, às vezes as pessoas são muito culpadas também, né? Porque uma vez, faz 4 anos, veio microbacia para o Garrafão e para o Campo das Flores. As fossas, tem fossas jogadas lá, que os agricultores não quiseram botar. Daí, com certeza, esses estão criticando também, né? Muito bem. Em nome de Deus e da lei, declaro encerrada a 11ª sessão ordinária. Boa noite a todos, vou com Deus.